Legal Driver é uma iniciativa de Bernardo Azevedo e Alexandre Moraes da Rosa. Conta com o apoio da Futurídica, E-Mais Editora e Spin Law Lab Univale.
Sejam bem-vindos ao Legal Driver, nosso podcast que busca, tem o escopo de apresentar produtos da área jurídica para que você possa saber as funcionalidades e o escopo. Muitas pessoas me perguntaram em box se nós tínhamos também a pretensão de trabalhar com o setor público. Nós não podemos testar os produtos da área pública, mas nós decidimos começar também a falar sobre os produtos hoje já disponibilizados no ambiente público. O CNJ tem hoje uma grande movimento para o fim da justiça 100% digital, tem a finalidade de aplicação de inteligência artificial, e nós decidimos, por via de consequência, trazer alguns produtos. Vamos trazer o Victor, o Sócrates, vários produtos, e começamos com aquele que é funcional, que já está numa maturidade muito grande, que pretende ser disponibilizado para o Brasil afora, que é o Mandamus, um produto trabalhado pelo Tribunal de Justiça de Roraima, juntamente com a UNB, e nesse produto, o juiz responsável, que é o nosso colega Esdras Pinto, aceitou conversar conosco. Seja muito bem-vindo, Esdras, para contar como é que funciona o Mandamus.
Obrigado, Alexandre. Sempre um grande prazer estar aí contigo em algum evento e representando o Tribunal de Justiça de Roraima na apresentação do nosso sistema Mandamus. O Mandamus é um sistema que visa a informatização de todo o ciclo de cumprimento de mandado judicial, desde a análise da decisão judicial, a partir da confecção do mandado, a sua distribuição e cumprimento pelo oficial de justiça na rua, a partir da utilização de um aplicativo de celular, e a geração da certidão pelo próprio celular de onde o oficial estiver.
Uma questão muito importante, doutor Esdras, que ficou até muito presente ali nas matérias que eu verifiquei sobre o Mandamus, é sobre essa eliminação da central de mandados, né, que é aquela rotina que o oficial de justiça está acostumado a fazer. E tu poderia nos relatar um pouco como funciona o sistema e como era o antes e como é agora, né, após o Mandamus?
Maravilha, Bernardo. Bernardo, exatamente isso, né? Com a informatização do ciclo de cumprimento dos mandados, nós conseguimos simplesmente eliminar várias daquelas etapas meramente burocráticas que dependiam do mandado impresso e físico. Por exemplo, anteriormente, a partir da decisão judicial, um servidor cartorário analisava a conclusão e conferia a necessidade da expedição de um mandado. Confeccionado o mandado, esse mandado antigamente era impresso e encaminhado por protocolo para a central de mandados. Na central de mandados, um servidor era responsável por analisar os endereços constantes para cumprimento do mandado e distribuir para os oficiais de justiça exclusivamente por um critério de zona, de localidade. Esse oficial de justiça, para começar a trabalhar, ele precisava se dirigir à central de mandados para receber, pegar ali do seu escaninho todos os seus mandados distribuídos. A partir daí, o oficial, dependendo da organização, ele gerava uma estratégia de cumprimento para ele, e somente aí ele começava as suas diligências para cumprir. Após, localizava o endereço, entregava o mandado, escrevia ali atrás do mandado em algum caderninho as informações constantes relacionadas ao cumprimento. Em seguida, ele retornava, seja para a central de mandados ou para a sua residência, para redigir uma certidão em um computador e assim fazer a juntada que muitas vezes necessitava um escaneamento do documento para que ele fosse juntado no Projude. A partir da aplicação do Mandamus, nós vamos ter um boost em quatro momentos, né? O primeiro momento é aquele que é feito a partir da análise da decisão do juiz. Acabou de retornar o processo ao cartório com uma manifestação judicial. Nesse primeiro momento, tem o primeiro robô de inteligência artificial, que é o responsável por analisar a decisão e identificar que, a partir dela, deve ser expedido um mandado. Identificado que é a necessidade da expedição de um mandado, um segundo robô, ele confecciona, a partir das informações constantes na decisão e nos metadados do sistema, analisando o rito processual, a classe do processo, para identificar que aquilo ali é um mandado de intimação, aquilo é um mandado de citação, aquilo é um mandado de busca e apreensão, é um mandado de intimação e penhora. Ele confecciona esse mandado colocando o nome da parte, o endereço. Após isso, um terceiro robô é o responsável por distribuir os mandados aos oficiais de justiça. Esse terceiro robô ele vai ter em tempo real a geolocalização dos oficiais que estiverem logados e disponíveis para o trabalho. E a distribuição ela deixa de ser exclusivamente por zona e passa a levar em consideração uma série de critérios, dentre eles critérios de urgência. Existem mandados que têm uma urgência natural maior do que outros, critério de natureza, a gente privilegiando, por exemplo, a jurisdição da infância e juventude, jurisdição da violência doméstica. Né? Nós temos também a possibilidade de distribuição por complexidade, até para que o trabalho do oficial seja o máximo isonômico, né? Não tendo um oficial que trabalhe mais do que o outro. É possível também a distribuição pela quantidade de deslocamento que o oficial já tem ali naquela semana, naquele mês, né? Mas, acima de tudo, a distribuição ela vai se dar a partir da geolocalização do oficial. E o motor de inteligência artificial ele está sendo programado para ir espalhando os oficiais logados. Então, eu tenho um oficial que está nesse momento, nesse local do mapa, ele começa a receber os mandados de uma forma espalhar ele pela cidade, abrindo sempre, né? Aí eu tenho um outro oficial, ao invés de fazer a mesma trajetória, ele já vai para o outro lado. E aí, assim, a gente vai abrindo o leque de territorial de atuação dos oficiais.
Queria aproveitar e perguntar aqui, que eu acho muito legal que essa articulação entre automação e inteligência artificial foi muito legal. E assim, às vezes as pessoas me perguntam como é que funciona o Mandamus, dá para botar no YouTube lá, procurar, mas lembra de uma maquininha de cartão de crédito customizada. Então é uma maquininha de cartão de crédito que imprime o mandado, imprime a intimação, imprime todos os atos. O oficial de justiça, por exemplo, tem confirmação por geolocalização que esteve no local, ou seja, para fazer uma citação por hora certa, ele não só certifica, mas ele esteve no local. Ele, no momento em que saiu o mandado, ele rapidamente recebe uma sequência para a vizinhança, ou seja, você cria uma gestão muito mais efetiva do cumprimento de mandado e reproduz aquilo que, quando a gente vai ajudar um pouco de algoritmo, é o problema do caixeiro viajante, né? Vocês aqui conseguiram resolver, colocar um robô para trabalhar na lógica do caixeiro viajante, dando eficiência para todo o sistema, né? E aí a pergunta que eu queria te fazer assim, como é que tem sido a diferença entre cumprimento e tempo de mandado? Qual é o impacto na vida e na qualidade dos jurisdicionados e dos trabalhadores dos oficiais?
Maravilha, Alexandre, exatamente isso, né? A partir do aplicativo, o oficial de justiça passa a desempenhar todo o trabalho dele, desde o recebimento do mandado à devolução do mandado com a certidão cumprida, né? De onde ele estiver, ele cumpre, ele registra ali a data, a hora e a geolocalização, confirmando, autenticando que o oficial de justiça se encontrava naquele local e naquele momento, né? Essas informações, inclusive, elas são geradas automaticamente, não é nenhum espaço que o oficial ele tem para colocar ali uma informação extra no tocante a essa situação, né? Em regra, ele vai tentar entregar tanto o mandado quanto, por exemplo, uma contrafé eletrônica, por e-mail, por WhatsApp. Caso isso não seja possível, ele vai trazer consigo, ele vai levar consigo uma impressora térmica Bluetooth, né? É importante dizer que é térmica também, porque aí há uma preocupação quanto à sustentabilidade do trabalho e à economia também, que é bem barata a impressão. Sai um canhotozinho que tem um tutorialzinho de como que a pessoa vai acessar o processo, vai entrar numa sala de audiência, uma intimação para audiência, já consta o link da audiência e já dá a possibilidade da parte se comprometendo em ter a estrutura tecnológica necessária para a sua conexão, ela entra pelo link, tem lá, ó, é melhor você entrar pelo Wi-Fi, cuidado com o celular, isso. E caso a pessoa ela não tenha, não possa se comprometer, nós temos salas passivas em todos os prédios do nosso tribunal. Prédio administrativo, no palácio, fórum civil, fórum criminal, de modo que ela só precisa comparecer a qualquer um dos prédios. Ela não precisa nem comparecer ao fórum criminal para participar de uma audiência criminal. Ela pode participar do fórum civil, do prédio administrativo, e aí lá ela só mostra ali a intimação e eles já direcionam ela para essa sala, coisa super simples, ela entra na sala e ela dá ali o seu depoimento, né?
Muito legal isso que estás falando, cara, porque isso é, de fato, pensar no acesso à justiça, né? Não é só a automatização, você consegue que a pessoa tenha informações qualificadas e cada vez mais a comunicação com as pessoas é importante. Essa ideia de uma justiça como serviço, que o Tribunal de Roraima leva a sério, é o nosso caminho. Parabéns pela iniciativa aí, eu fico muito contente. E essa redução é fundamental porque reduz papel, reduz intimação, reduz controvérsia, tem um GPS, o oficial de justiça esteve na hora X, no local X, isso acaba com muito debate que nós temos na atividade.
E Alexandre, nós fizemos várias reuniões com a Defensoria Pública e com a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Roraima, explicando para eles que o objetivo, acima de tudo, não é somente focar em eficiência, mas melhorar também o atendimento da parte, do assistido, do réu, mesmo aqueles sem muitas informações. De modo que nós temos, inclusive, no Mandamos, a possibilidade de remeter direto para a Defensoria Pública algumas classes de mandados. Por exemplo, a gente tá com um teste, a gente ainda não iniciou, mas de todos os mandados relacionados à família serem remetidos para a Defensoria Pública, porque 90% dos processos de família judicializados, né, tem como assistido o pessoal da Defensoria, né? Então, nós tivemos várias reuniões com o Corregedor-Geral, com o Subdefensor-Geral, explicamos tudinho direitinho, e eles aderiram, eles estão bem intencionados, eles estão nos auxiliando, né? E, Alexandre, interessante também que, mesmo naquelas questões, por exemplo, uma citação com uma contrafé eletrônica que poderia gerar ali alguma dificuldade de acesso à pessoa, né? O nosso oficial de justiça, ele vai ter acesso integral à inicial, ele vai conseguir explicar ali para a pessoa, né? E aí ele vai entregar ou o canhotinho ou a mensagem, né? O WhatsApp, o e-mail. Se aquela pessoa tiver qualquer dificuldade de acessar a petição inicial eletrônica, a contrafé eletrônica, em qualquer prédio do nosso tribunal, no primeiro atendimento, todos já foram instruídos para dar o máximo de apoio. Então, se essa pessoa que chegar ali no tribunal e precisar de alguma informação e precisar, por exemplo, imprimir, nós vamos imprimir aquela petição inicial para a pessoa. Nós, nesse período, nós tivemos um período de pandemia ainda, então a gente não consegue dizer, mas a nossa expectativa é que essas pessoas sejam as exceção da exceção, porque primeiro ela já fazia isso, ela já chegava com a petição inicial, ela tentava ler, não compreendia, porque é um outro universo jurídico, né? E ela entrava em contato com a Defensoria Pública e com a Advocacia, que já estavam acostumados a acessar a petição inicial pelo próprio sistema judicial e não pela contrafé física ali, o papel, né? E aquilo gerava só um problema, porque ela podia perder. Com esses outros meios, ela não perde ali o acesso à informação, ela sabe que tem um número de processo tal e tudo mais, né? Em relação à eficiência, Alexandre, nós já temos aí alguns dados. Antigamente, nós tínhamos, em média, um tempo de cumprimento médio de 19 dias para que se fosse cumprido com êxito, né? Mas a gente tinha, de modo geral, a gente tinha algumas situações que demoravam, em média, 29, em média, 23, mas geral, pegando todos os casos, nós demorávamos aí 19 dias para serem cumpridos. Isso nós já tivemos uma diminuição drástica, né? Nós já temos aí, em média, 7 dias para cumprimento. Isso porque nós ainda não expandimos o mandamos para todas as classes de mandados, porque nós ainda estamos, nós estávamos validando com o piloto, com mandado de intimação, citação, que tem de mais, é o que mais tem, né? Mas nós estamos agora expandindo para outros tipos de mandados, que são os mandados de reintegração. Na verdade, o primeiro mandado é o mandado de intimação e penhora, né? E a gente está fazendo o fluxo da geração de certidão e o fluxo de funcionamento. Então, mas só com os mandados de citação e intimação, que é o maior, mais grosso, nós já tivemos essa redução bastante severa, né? Como eu mencionei, o presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça, em uma entrevista, ele informou que o negócio é impressionante, porque aquilo que ele demorava 40 minutos na rua, perguntando, escrevendo, hoje ele faz em 4 minutos. 4 minutos, ele chega o carro dele no local onde ele precisa se deslocar para bater na porta, tocar a campainha, conversa com a pessoa e imediatamente ele já lança ali no próprio aplicativo. E o aplicativo, Bernardo, tem algumas coisas extremamente... tem algumas funcionalidades interessantes. Por exemplo, se eu chego no endereço para te intimar, Bernardo, e aí eu encontro tua esposa, tua mãe, e eles me falam, o Bernardo está trabalhando, ele trabalha lá no endereço tal. Ah, me diz o endereço aí. Eu coloco o endereço e ele trabalha lá de qual é o horário de trabalho dele? Aí das 8 às 18, eu coloco ali 8 às 18. O motor de IA já gera um novo mandado, e esse novo mandado já é distribuído para o oficial de justiça mais próximo do endereço do teu trabalho, Bernardo. Ou seja, a gente aumenta a possibilidade de localização, né? Por exemplo, uma intimação, uma citação para a hora certa, como o Alexandre mencionou. Eu não tenho mais a questão da pessoalização do cumprimento do mandado. Eu tenho o primeiro oficial que recebe o mandado para verificar lá no endereço, ele procura, ele identifica a suspeita de ocultação, ele gera certidão, tem um fluxo de certidão de intimação para a hora certa, ele gera citação a o que te gerou suspeitar? Aí ele joga lá no certidão. Além das coisas pré-formulários, né, que ele só vai clicando em checkbox e vai gerando automaticamente, existem alguns momentos em que ele tem uma barrinha, uma caixa de texto, em que ele vai lançando informações do jeito que a gente manda um WhatsApp. Então, ele está lá digitando. Compareci, identifiquei a luz acesa, movimentação dentro de casa, toquei algumas vezes, escutei risadas, mas depois tudo ficou em silêncio, em razão do que acredito que há suspeita de ocultação, de modo que devo fazer uma segunda tentativa para intimação para hora certa. Aí ele gera ali uma segunda tentativa de intimação para hora certa e já vai para o próximo oficial de justiça fazer a diligência no dia seguinte. Pode, coincidentemente, ser o mesmo oficial? Pode, mas pode ser também qualquer outro oficial que esteja cumprindo o mandado naquela região, tá? E aí, o terceiro e último, que gera citação, ele já tem acesso às informações dos oficiais passados. Ou seja, o que isso nos gera em termos de segurança? Nos gera a validação para oficiais distintos numa situação de suspeita de ocultação, né? Por outro lado, também, acaba com aquele risco, né? Vou dizer que é risco, a gente sabe que em tese pode existir, a gente quer acreditar que isso não aconteça, mas risco de algumas pessoas especiais, conhecidas da comunidade, com maior poder aquisitivo, poder político, tinham dificuldades de serem intimados, né? Então, assim, aquele oficial, ele perde a pessoalização no cumprimento. Se ele não cumprir aquele mandado em 40 minutos ativo, aquele mandado já é cancelado dele, já é distribuído para um outro oficial que esteja próximo, nas vizinhanças. Ou seja, aquele prefeito que não era localizado, aquela pessoa da comunidade que era muito difícil de ser localizado, passa a contar aí com uma legião de oficiais que estão ali trabalhando para tentar localizá-lo. Não é só uma pessoa que precisa, né? Vão ser vários. Uma outra situação interessantíssima é, vamos supor que eu estou cumprindo aqui um mandado lá no Bernardo de intimação. Só que no meio do cumprimento, vem aí uma intimação de uma medida protetiva de urgência da casa ao lado. Então, o algoritmo ele já vai verificar pela natureza, urgência, a necessidade de suspender aqui o mandado de intimação do Bernardo, que é um mandado simples, e me direcionar para a casa ao lado para eu fazer o cumprimento ali do afastamento do lado, do possibilidade da intimação, da proibição de contato, enfim, né? O que a gente pensa, e que quando tivermos 100% em todas as classes processuais, com todos os oficiais atuando no mandado, como mandamos, é que nós vamos deixar de ter mandado estocado, né? Nós vamos ter esse pool que é praticamente imediato. Deu a decisão, os oficiais que estiverem trabalhando ali vão cumprir, né? Outra situação interessante é que o oficial de justiça sempre foi aquele nosso servidor que trabalhava mais distante do restante da equipe. Então, a gente não tinha um controle de tempo de trabalho, não tínhamos um controle de expediente, não tínhamos um controle de deslocamento, né? A partir da utilização do Mandamus, o tempo de trabalho do oficial vai ser contado a partir da duração do tempo do logado dele. Então, para ele trabalhar, ele vai ter que logar. Ele logado, eu estou contando. Então, eu vou saber se ele trabalhou 6 horas um dia, 8 horas um dia, aí no outro ele trabalhou 10, no outro trabalhou 4. Ele vai continuar tendo a flexibilidade do trabalho dele, para ele trabalhar naqueles horários que ele já conhece, ele já tem experiência de que são horários mais eficientes para o cumprimento de mandado, mas eu vou controlar direitinho a quantidade de tempo que ele trabalhou, né? Outra coisa, o Mandamus já foi totalmente trabalhado, inclusive tendo em vista a própria LGPD, no tocante aos dados pessoais do oficial de justiça quanto à geolocalização dele. Nós fizemos vários testes no sentido de que somente quando o app tiver logado, o Mandamus estiver logado, é que nós vamos capturar a localização do oficial. Ele deslogando, a gente não, ele vai ser apagado, a gente não sabe o que ele está fazendo. Então, se, por exemplo, ele quiser almoçar ali na casa da sogra, no meio do caminho, encontrar um amigo, né, ele desloga e pronto, a gente não tem mais contato para ele.
Eu ia perguntar justamente como está a receptividade dos oficiais e se eles estão tendo facilidade ou dificuldade no manuseio. Como é que está sendo essa dinâmica entre eles?
Bernardo, nós temos no nosso caso, no nosso tribunal, algumas gerações de oficiais. Os oficiais mais novos aderiram com uma tranquilidade e facilidade muito grande, né? Os oficiais um pouco mais velhos, né, tiveram um pouco de dificuldade no começo, mas agora nós conseguimos aí resolver alguns problemas que eles tinham, né? Nós deixamos o aplicativo o mais intuitivo possível. É muito fácil, é muito simples, é muito tranquilo, né? Mas a grande dificuldade deles foi muito mais porque nós mudamos o fluxo de trabalho deles do que necessariamente o problema com a tecnologia. Nós mudamos, porque antigamente eles tinham ali uma forma de trabalhar que com o Mandamus mudou, né? E eles reclamaram um pouco, mas eu fazia desse jeito, eu falei assim, eu entendo, mas agora com o Mandamus a lógica do trabalho é diferente, então vai ser necessária essa adaptação. Mas, de modo geral, hoje nós já temos aí uma assimilação muito boa, uma receptividade boa, né? Nós tivemos um problema, alguns probleminhas de projeto. Eu cheguei a cumprir 10 mandados com o oficial. Eu entrei no carro com a minha equipe, vamos com a diretora, com a coordenadora dos oficiais, a gente cumpriu o mandado, a gente viu as dificuldades e tudo mais, mas a gente não conseguiu ver todas as dificuldades, né? A primeira versão do Mandamus, quando ela entrou em produção, não contava com uma possibilidade de realização, não contava com o modo offline. Ele dependia de sincronização o tempo todo com a rede, com a cobertura de internet móvel. Isso, a gente teve um problema de cobertura na cidade. Existem alguns bairros que não têm cobertura, por exemplo, da Claro. Tem outros que não têm cobertura da Vivo e tudo mais. E a gente não conseguiu dar o celular com 2 chips. Era só um chip, uma operadora. Então, tinha alguns momentos, tinha algumas localidades que não tinham cobertura. E o que a gente fez, então? A gente desenvolveu um modo offline. O que que significa? A pessoa, enquanto estiver online, ela fica recebendo um mandado. E esse mandado é feito um download no aparelho. E aí, essa pessoa, quando ela está fora da cobertura, ela tem todos os mandados que ela já recebeu daquela região, e aí ela vai cumprindo, e ela vai gerando certidões. Ela vai gerando certidões e ela vai assinando. Só que aí fica numa fila. Quando ela retorna à cobertura de internet móvel ou um Wi-Fi, aquela fila vai gerando e vai juntando as certidões no PROJUD, né, que é o nosso sistema judicial eletrônico. Ou seja, a oficial não para mais em razão da falta de cobertura. Uma outra situação também, que no projeto, a nossa intenção era que todo mundo fizesse a certidão lá da localidade do cumprimento, né? Só que existem algumas situações de risco do oficial de justiça, em que ele não pode ficar ali muito tempo na frente da casa em que ele cumpriu, né? processos criminais, envolvendo facção, processos, sei lá, em que a pessoa que foi intimada é meio maluca, enfim, acontece. E aí o que acontece? Então a gente mudou para, caso seja uma situação dessas, ele tem a possibilidade de lançar a geolocalização onde ele está e encerrar a certidão em um outro local mais seguro. Então, por exemplo, é tudo escuro ali na frente. Ele lança que esteve, autenticando ali a geolocalização, e ele se desloca para uma região mais clara, mais movimentada. Aí lá, rapidinho, uns 4 minutinhos, ele vai gerando o restante das informações da certidão, né?
O aplicativo ele tem suporte para vídeos, imagens e áudios? Se a justiça quiser anexar um vídeo, uma imagem, ou mesmo um áudio do ocorrido, ele tem essa possibilidade?
Sim, nós batemos muita cabeça para compatibilizar isso, uma entrada direto no Projude, porque é o nosso objetivo, primeiro, era só lançar certidão, né? Certidão com foto é tranquilo, a gente já colocava. Então, a assinatura do intimando, a foto da região, do local, nós conseguíamos, né? Mas aí a gente viu a necessidade de, às vezes, ser feito um registro audiovisual, né? Então, a gente conseguiu colocar o registro audiovisual, né? E o registro auditivo, se necessário. Então, ele pode gravar, ele pode filmar, ele pode tirar uma foto. Outra coisa que nós colocamos em benefício do oficial de justiça foi um botão do pânico, né? Que é o aplicativo funciona ali, bem fácil acesso, em qualquer tela que ele tiver, um botão do pânico. Caso haja qualquer tipo de problema, de urgência, enquanto a segurança do oficial, ele já clica, já extrai a geolocalização e o áudio dele e já manda para a nossa assessoria militar. E aí, dependendo da situação, a gente já manda a polícia militar lá para dar apoio ao oficial. Outra coisa que eles pediram foi que não fosse só para a assessoria militar, mas disparasse um alerta para os próprios oficiais, porque os próprios oficiais se ajudam quando eles estiverem ali próximos, às vezes tem mais oficial na próxima localidade do que assessoria militar, que teria de sair ali da sede do tribunal. E aí eles já vão dar esse apoio. Então, tudo isso a gente ainda está desenvolvendo fluxo, a gente está colhendo informações com os oficiais estão dizendo, ó, ia ser legal se tivesse um checkbox assim, assado. Ó, a redação automatizada não está 100%, né? Mas o que a gente conseguiu, que ficou muito satisfeito, foi a possibilidade da assinatura em A1 do oficial pelo aplicativo. E aí, a partir disso, nós já vamos usar essa assinatura desenvolvida no nosso sistema judicial eletrônico para os próprios magistrados eventualmente conseguirem assinar alguma decisão pelo aplicativo, né? Que a gente ainda não tinha.
Maravilha, só nosso papo tá bom, tá legal pra caramba. Eu tenho duas perguntas para fazer para a gente poder encaminhar. A primeira delas, dá para depois acompanhar os intimados citados pelas redes sociais e ter uma localização móvel deles também. O cara faz um check-in no Instagram, no Twitter, no YouTube. Tu consegue, aliás, tu consegue saber onde é que ele vai estar, e até esse cumprimento do mandado pode ser incrementado com a geolocalização que o próprio sujeito coloca no web check dele na rede social. Pode ser interessante também no futuro. E a pergunta que eu te faço, tem muitos tribunais que estão procurando vocês, o CNJ adotou o Mandamus, né, junto com o Fabiano Hartmann lá da UNB, vocês estão fazendo esse modelo, e eu acho que ele vai para o Brasil afora. Como é que está sendo a procura para implementação nacional?
Alexandre, nós temos recebido muitos ofícios, muitos contatos de tribunais de justiça, tribunais regionais federais, tribunais regionais de trabalho. Para nós é uma satisfação imensa nós conseguirmos contribuir dessa forma, né? Individualmente, nós teríamos algumas dificuldades de mandar para cada um e depois dar um auxílio na implementação. E agora, com a plataforma judicial do Poder Judiciário, da gestão do ministro Fux, no Conselho Nacional de Justiça, lá com o Fibonacci, o Fábio Porto, o Rafael Leite Paulo, né? Nós vamos, então, conseguir levar o Mandamus para essa plataforma, e nós já estamos começando a trabalhar na abstratização dele para que outros tribunais consigam fazer as alterações necessárias dadas as suas peculiaridades, né? Nós estamos encerrando a fase de nós estamos aperfeiçoando o motor de confecção do mandado, né? Que é o motor mais complicado, é a que lê a decisão e a que confecciona o mandado, né? E confecciona mesmo, né? Só nosso Tribunal de Justiça, o impacto disso em termos de automação, de redução de trabalho do nosso servidor humano, vai girar em torno de 49% das nossas serventias, nossos cartórios judiciais. Ou seja, só de mandado, isso consome 49% do trabalho dos nossos servidores cartorários. Ou seja, olha o impacto que isso vai gerar dentro da administração cartorária, né? E, além disso, o impacto que isso vai gerar dentro do cumprimento dos mandados, dentro do trabalho dos oficiais, que é um trabalho muito caro e muito dispendioso do ponto de vista até temporal, porque o oficial de justiça, quando ele sai com o mandado errado, ele perde um tempo, ele perde dinheiro, ele perde deslocamento, e ele chega lá com a porta fechada porque a pessoa não mora naquele endereço, o endereço foi incorretamente informado ali no mandado, né? Então, assim, as consequências e todas as potencialidades do mandamus a gente ainda não conseguiu identificar, mas a gente acredita que são muitos, são impactantes e que resolve uma dor, um problema que todos os nossos tribunais têm, né? Inclusive, já conversei muito com o teu amigo, o João, é João, né, lá do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, gente boníssima, a gente estava trocando umas figurinhas, porque ele estava interessado no mandamus, e eu já tinha informado para ele sobre essa possibilidade do mandamus e do Conselho Nacional de Justiça, que aí a gente consegue lançar para todos os tribunais da melhor forma possível.
Excelente, Esdras, nós agradecemos, eu, Alexandre, a tua participação aqui no podcast, acredito que conseguiu trazer muito bem aí as funcionalidades, uma perspectiva geral sobre o mandamus. Que é a vontade para fazer o fechamento.
Eu gostaria somente de agradecer a você, Bernardo, a você, Alexandre, pela oportunidade mais uma vez de divulgar o que tem sido realizado com muito esforço, com muito sacrifício, com muito carinho, né, porque com a divulgação, com a informação para a comunidade acadêmica, a comunidade jurídica, é que nós vamos conseguir vencer alguns obstáculos culturais, alguns medos, alguns receios, que estão muito mais relacionados à neofobia, né, ao medo do que é novo, do que necessariamente apegado a alguma coisa que a tradição nos aponta como algo que era melhor e que está sendo piorado. Na verdade, é o contrário, né? Nós estamos conseguindo superar algumas tradições, estamos conseguindo superar alguns paradigmas que estavam nos dificultando ao Poder Judiciário, o avanço e a melhoria da prestação jurisdicional. Então, o trabalho que vocês desempenham no tocante à divulgação das ideias, divulgação da informação nessa área de tecnologia no direito é de extrema importância, e em especial quando isso alcança a academia, aos juristas, aos outros juízes, advogados, promotores. Então, eu só tenho a agradecer e a elogiar aí o trabalho que vocês estão desempenhando.
Valeu, Esdras. Quem quiser acompanhar o Esdras, vai lá no Instagram dele, que é Esdras, esdras.prof, P-R-O-F. Acompanhe, também tem no YouTube material sobre isso. E entre em contato com ele, que ele é um sujeito muito do bem, muito legal, muito articulado. Obrigadão por tirar esse tempo para conversar conosco. Bem-vindo uma vez mais ao Legal Drive. E ter debutado, né? Foi o primeiro episódio que nós fizemos sobre produtos da área pública. Foi muito bem feito, bem explicativo. Grande abraço, Esdras.
O objetivo do podcast é experimentar na prática as soluções tecnológicas oferecidas por Lautecs e Legaltechs brasileiras. Apresentamos uma visão por dentro das plataformas desenvolvidas pelas startups, com o escopo de exibir as ferramentas disponíveis e como elas podem aprimorar a prática jurídica.